Resolução do Conselho Federal de Medicina determina que médicos declarem vínculo com setores da indústria da saúde.
Reunião do Grupo de Trabalho da Saúde do G20 acontece em Natal.
Começa a campanha de vacinação contra a gripe na região norte.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 6 de setembro de 2024.
Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
Eu sou o Gustavo Aldi.
E toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana. Para começar essa edição do Giro, vamos falar da nova resolução do Conselho Federal de Medicina, que determinou que todos os médicos que possuam qualquer tipo de vínculo com setores da indústria da saúde deverão informar esses vínculos na plataforma do Conselho Regional de Medicina em que estão registrados. A nova regra foi publicada na última segunda-feira, 2 de agosto, e entra em vigor no prazo de 180 dias a partir da data de publicação. Estão inclusos na determinação vínculos com indústrias farmacêuticas, indústrias que produzam equipamentos, insumos e produtos médicos, sejam de uso exclusivo ou de uso comum com outras profissões, e empresas intermediadoras da venda desses produtos, como farmácias. Os vínculos podem ser de contratos formais, prestação de serviço ocasional, participação em pesquisas, divulgação remunerada, atuação como palestrante ou como membro da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e de conselhos deliberativos similares. O médico deve registrar a informação em até 60 dias após o recebimento do benefício e é obrigado a declarar seus conflitos de interesse em entrevistas, debates ou qualquer exposição para público leigo a respeito da medicina e em eventos médicos. A resolução ressalta ainda que é proibido o recebimento de quaisquer benefícios que sejam relacionados a medicamentos, órteses, próteses, materiais especiais e equipamentos hospitalares sem registro na Anvisa, com exceção de protocolos de pesquisa aprovados nos comitês de ética em pesquisa. Porém, existem algumas exceções. Não precisarão ser declarados rendimentos e dividendos que venham de investimentos em ações ou cotas de participação em empresas do setor de saúde, desde que a relação seja puramente financeira. Também não precisarão de declaração os benefícios recebidos por sociedades científicas e entidades médicas e amostras grátis de medicamentos e produtos médicos distribuídas conforme as normativas vigentes. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a medida busca aumentar a transparência e prevenir conflitos de interesse que possam influenciar decisões clínicas, assegurando que as práticas médicas no Brasil sejam conduzidas dentro de parâmetros éticos e legais.
Nessa semana aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, a quarta reunião do Grupo de Trabalho da Saúde do G20. O encontro começou no domingo, 1º de setembro, e foi até a terça-feira. O evento contou com a participação de representantes do G20 e de membros de países observadores. O G20 é formado pelas 19 maiores economias do mundo, junto com a União Europeia e União Africana. A reunião do grupo de trabalho teve como objetivo a preparação de propostas de saúde e construção de consensos, visando a grande reunião ministerial no Rio de Janeiro em outubro. Na abertura do evento, o tema discutido foi a resistência aos antibióticos, um dos principais desafios da saúde pública mundial, responsável por aproximadamente 1,2 milhão de mortes anuais. Já no segundo dia de evento, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, apresentou os resultados do Grupo de Trabalho da Saúde, focando no acesso universal à saúde, no combate às desigualdades sociais e nas mudanças climáticas. A ministra também falou sobre os resultados esperados das discussões, que é chegar a um acordo sobre a Declaração Ministerial sobre Mudança do Clima, Saúde e Uma Só Saúde, e garantir o apoio dos ministros do G20 na criação da Aliança para a Inovação e Produção Local, uma proposta que vai promover a cooperação voluntária para ampliar o acesso de populações negligenciadas a vacinas, medicamentos e diagnósticos. Com relação às mudanças climáticas, Nízia defendeu o investimento em capacidades locais para fortalecer a resiliência dos países no enfrentamento de emergências em saúde. Ela também lembrou da importância de reforçar a integração da saúde nas discussões sobre mudanças do clima, rumo a 2025, quando o Brasil vai sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Outro tema abordado na reunião dessa semana foi o impacto da mudança de clima no avanço da tuberculose. Segundo a secretária de Vigilância e Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Etel Maciel, existem ações das mudanças climáticas que afetam diretamente o controle da doença, como, por exemplo, as enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul e que impactaram na distribuição de medicamentos. Além disso, também foi discutido como a mudança climática pode afetar a microbactéria que causa tuberculose. No último dia do evento, os países membros e organizações internacionais discutiram detalhadamente a Declaração Ministerial sobre Mudança do Clima e Saúde e Uma Só Saúde. Foi reforçada a urgência de se enfrentar a mudança do clima com foco na saúde e houve um consenso sobre a importância de utilizar a abordagem de uma só saúde. Traduzido do termo em inglês One Health, ela se refere a uma abordagem integrada que reconhece a conexão entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. A abordagem de uma só saúde propõe e incentiva a comunicação, cooperação, coordenação e colaboração entre diferentes disciplinas, profissionais, instituições e setores para fornecer soluções de maneira mais abrangente e efetiva.
Vamos então para os destaques dessa semana, começando pelos do Ministério da Saúde. Começou na última segunda-feira a campanha de vacinação contra a gripe na região norte. Para convocar a população a atualizar a caderneta, o Ministério da Saúde está veiculando uma campanha publicitária na TV aberta, em emissoras de rádio, na internet e em carros e barcos de som nos 7 estados da região: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A estimativa é que 6,5 milhões de pessoas sejam imunizadas. Em 2023, o Ministério da Saúde mudou a estratégia de imunização para atender às particularidades climáticas da região, que inicia nessa época do ano o chamado inverno amazônico, que é o período de maior circulação viral e de transmissão da gripe na região. A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta 3 tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil. Cada município, em todos os estados da região, realizará o seu próprio dia D de mobilização. Então, vale ficar atento às divulgações das secretarias de saúde locais. O Ministério da Saúde reforça que a vacina influenza pode ser administrada no mesmo dia de outros imunizantes do calendário nacional de vacinação. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar 2 doses, com um intervalo de 30 dias. Dentre os grupos que podem se vacinar estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e mulheres que tiveram filhos a menos de 45 dias, professores dos ensinos básico e superior, povos indígenas, idosos, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência permanente, doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais. A lista completa dos grupos habilitados a tomar a vacina influenza na região norte está no link que deixamos na descrição do episódio. Os sinais e sintomas mais comuns da gripe são coriza, febre, tosse, dor de garganta, dor de cabeça e dor no corpo. O Ministério da Saúde reforça a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada e procurar uma unidade de saúde em caso de agravamento dos sintomas. Outro destaque do Ministério da Saúde dessa semana é o reforço de 129 profissionais para atuarem no território indígena Yanomami, em Roraima. Os contratos de trabalho foram assinados na segunda-feira, em Boa Vista, via parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, a AGESUS. Foram contratados ginecologista, obstetra, pediatra, infectologista, sanitarista, socorrista, cozinheiro, carpinteiro e diversas outras especialidades. As contratações fazem parte de um plano de ação emergencial no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. A medida é uma das respostas do Ministério da Saúde para a reestruturação da assistência Yanomami. Os trabalhadores foram selecionados entre 4,3 mil inscritos em um processo seletivo simplificado. Até o fim de setembro, serão contratados mais 200 profissionais.
E agora os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. Na segunda-feira, a Fundação lançou o Programa de Certificação Fiocruz de Bancos de Leite Humano. A ação estratégica da instituição, realizada junto com o Ministério da Saúde e a Agência Brasileira de Cooperação, visa o fortalecimento das capacidades científica, produtiva, tecnológica, gerencial e de garantia da qualidade da rede global de bancos de leite humano. A iniciativa tem como objetivo atender às demandas do SUS e dos países cooperantes para a segurança alimentar e nutricional de bebês e crianças que estão sendo amamentados. O lançamento marca também a implantação do programa em Cabo Verde, Guatemala e Paraguai. O programa tem o objetivo de prover as redes de banco de leite humano dos países participantes com um sistema de avaliação contínua, assegurando a qualidade dos produtos, processos e serviços. Ao mesmo tempo, a iniciativa prevê um sistema dinâmico de informação sobre oportunidades de melhoria. Segundo João Aprigio, pesquisador da Fiocruz envolvido com o assunto desde a década de 80, a garantia de acesso e de qualidade do leite humano são os pilares da segurança alimentar e nutricional, e para isso a certificação se torna decisiva, além de ser uma inovação nos serviços dos sistemas de saúde dos países colaboradores. O programa foi lançado no ano passado, trabalhando primeiro o Brasil, especialmente Brasília, única cidade do mundo autossuficiente em leite humano, e depois El Salvador, a título de prospecção e avaliação. Agora, começa a ser implementado em outros países. A rede de bancos de leite de Cabo Verde tem mais de uma década de funcionamento, sendo considerada um projeto já consolidado. Por isso, o país foi escolhido como um dos três integrantes iniciais para o programa de certificação. A medida inaugura ainda um novo sistema de colaboração, capacitando os países parceiros para atuar também na implementação do programa nos países vizinhos. Em vez de os profissionais virem ao Brasil, eles receberiam treinamento em suas próprias regiões, o que gera competência local e redução de custos, além de ampliar a capacidade de resposta sem perder de vista o trabalho em rede. O mesmo acontece com o Paraguai, para os países do sul do continente, e Guatemala, em relação à América Central. A implantação do programa em Cabo Verde, Guatemala e Paraguai reafirma o compromisso da cooperação técnica internacional brasileira na busca de alternativas que permitam reduzir as mortes de recém-nascidos e lactentes, assim como prevenir a ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, buscando cumprir o que foi pactuado no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outro destaque da Agência Fiocruz de Notícias é sobre a pesquisa com coletivos literários periféricos que está sendo realizada pela Periferia Brasileira de Letras, a PBL, em parceria com o Ministério da Cultura e a Fiocruz. A PBL é uma rede nacional de coletivos literários de periferia e está conduzindo a segunda edição da pesquisa sobre coletivos literários em 10 estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Amapá, Pará e Distrito Federal. O objetivo é aprofundar o mapeamento das ações desses grupos que movimentam a cena cultural em periferias do país. A pesquisa busca, a partir dos dados coletados, pautar debates e compreender onde e como se pode garantir direitos junto ao poder público. O trabalho é fruto de uma parceria estratégica entre a PBL, a Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura e a Cooperação Social da Presidência da Fundação Oswaldo Cruz. Juntos, esses atores buscam reforçar a territorialização de políticas públicas voltadas para a literatura e cultura nas periferias brasileiras. A pesquisa é dividida em duas etapas: a qualitativa, com entrevistas presenciais, e a quantitativa, realizada por meio de um questionário virtual que estará disponível na página da PBL entre os dias 10 de setembro e 13 de outubro. Os resultados serão compartilhados na íntegra nos sites da PBL, Fiocruz e Ministério da Cultura. A pesquisa está aberta a diversos atores culturais que atuam nas periferias. A lista completa de quem pode participar está em um link que a gente deixou na descrição. A primeira edição da pesquisa, realizada em 2022, alcançou 169 coletivos literários em todo o Brasil. Os dados coletados resultaram em uma carta de reivindicações apresentada em diferentes ocasiões ao poder público. Esse documento destacou as principais atuações dos coletivos e os desafios enfrentados pelos fazedores literoculturais nas favelas e periferias do Brasil.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
Inclusive, os podcasts do canal estão concorrendo ao prêmio MPB, Melhor Podcast do Brasil, em várias categorias. Se quiser dar uma força pra gente, o link pra votar também tá na descrição do episódio.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizada em parceria com a Agência Fiocruz de Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso, um abraço e até a semana que vem.
Até mais.
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Revisão, apresentação e coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.